Senhoras e senhores deputados, senhora ministra, senhores secretários de Estado, muito bom dia a todos. Está aberta a nossa reunião. Da reunião de hoje constava um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP, subscrito pelo senhor deputado Agostinho Lopes, que por benevolência democrática também do grupo parlamentar do PCP foi transformado na primeira audição das quatro audições que a Comissão tem que fazer à senhora Ministra da Agricultura e à sua equipa. Neste sentido, e tendo adotado a grelha para este efeito, sabemos que, logo de início, a intervenção do Governo tem um tempo limite de 10 minutos, sendo que, logo de seguida, cada representante de cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos cada, com resposta de seguida por parte da Sra. Ministra. Sra. Ministra, queria-lhe dar as boas-vindas ao Parlamento, a senhora conhece a casa, está entre um conjunto de deputados significativo que conhece, dizer-lhe que da nossa parte há toda a disponibilidade para trabalhar com a sua equipa, é a expectativa que temos também para aquilo que vamos fazer ao longo desta sessão legislativa e daquilo que for necessário desta Comissão, faz favor de dispor. Para o efeito, tem a palavra com 10 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, dizer que para mim é um gosto estar aqui no Parlamento, onde, na verdade, me sinto em casa. Nesta sala estive em muitas audições e em muitas reuniões. Infelizmente, não nesta comissão, porque apesar de ser suplente, o Orçamento e Finanças era um tanto trabalho que não me libertaram para poder vir a estas reuniões, mas devo dizer que é agora com imenso gosto que posso estar do outro lado e colaborar com a Comissão e com as senhoras e com os senhores deputados neste trabalho importante para o país. E devo dizer que a ação de fiscalização do Governo, que no fundo tem uma expressão muito relevante nestas nossas reuniões, eu penso que é para todos nós um estímulo para trabalho afincado e trabalho rigoroso, e é assim que eu entendo também estas nossas reuniões, com todo o respeito que tenho pelo Parlamento e que também a equipa que está comigo tem, os senhores secretários de Estado da Agricultura, da Floresta e Desenvolvimento Rural e do Mar, o senhor secretário de Estado do Ambiente, que também tem muito a ver com estas matérias hoje, enfim, não o incomodei para estar aqui connosco, não quer dizer que de hoje para amanhã não seja também pertinente poder estar aqui. Todos nós partilhamos um espírito de grande colaboração institucional com o Parlamento e queria também dizer da nossa vontade de trabalhar em conjunto. No que toca, enfim, à área do Ministério que mais tem a ver com isto, e para mim tenho a dizer-vos que as áreas já estão todas muito nas nossas cabeças como áreas de confluência e áreas que é preciso juntar, e direi alguma coisa sobre isso. Mas focar-me-ei mais aqui na parte da agricultura, um bocadinho na parte do mar, enfim, nesta intervenção inicial mais agricultura, depois com certeza que as perguntas surgirão e haverá oportunidade de falar de vários temas. E aquilo que gostaria de dizer, para começar, era isto. Nós sabemos da crise que o país atravessa, sabemos também da crise que chega à agricultura, mas para o Governo e para a equipa do Ministério é muito claro que a agricultura é ela própria uma área que pode ajudar o país a sair da crise e que pode ajudar o país a projetar crescimento económico. Agricultura e mar são dimensões que permitem obter crescimento, obter ganhos de competitividade e, com isso, ajudar também ao tal desequilíbrio mais geral que nós atravessamos. Esta configuração grande do Ministério, por outro lado, eu penso que estabelece condições muito boas para que haja uma política integrada do território e dos recursos naturais. E com isso cria condições para os agricultores, para os pescadores e para todos os empresários para criarem riqueza através de um desenvolvimento que nós queremos sustentável. E eu creio que este objetivo e esta ambição é muito clara para o Governo e é muito clara também na sociedade portuguesa. E por isso a configuração do Ministério eu diria que é uma grande oportunidade para nós e para o país colocar em diálogo concertado setores relevantes eu diria, centrais para o crescimento económico e que muitas vezes andam de costas voltadas. Queria enfatizar que deste lado estamos totalmente empenhados em tornar o Ministério um polo facilitador de soluções equilibradas. Nesta primeira intervenção, eu queria deixar quatro notas essenciais sobre a nossa visão e as nossas preocupações, em particular no domínio da agricultura. Primeira nota, prende-se com o objetivo assumido pelo Governo de aumentar a produção nacional de forma a caminhar progressivamente no sentido de uma autossuficiência medida em termos de valor. Não é novidade para ninguém aquilo que são os dados da nossa balança agroalimentar. O nosso déficit em 2010 rondou os 4 mil milhões de euros. A forma de o reduzir só pode ser alcançada com o aumento da produção nacional, que leve à tão falada substituição de importações e aumento de exportações agroalimentares. Se nós conseguimos fazer isso no domínio da agricultura, eu não tenho dúvidas que estamos também a dar um contributo relevante para a correção mais geral do déficit das contas públicas. Para este crescimento do setor, é essencial que as políticas públicas catalisem o dinamismo e a confiança que os agricultores têm demonstrado no passado recente. É preciso três coisas essenciais, diria eu, e já estou a ver que o tempo corre rápido. Primeira, estabelecer compromissos firmes ao nível da canalização dos recursos financeiros para o setor e da criação das condições para a atratividade do setor, em particular para jovens que procuram decidir a sua vida profissional. E aqui o nosso empenhamento é muito grande, é mostrar, com a ajuda, obviamente, dos agricultores, que a agricultura é um setor que vai ter futuro em Portugal, que já começa a ter e que vai ter futuro em Portugal. E é um setor que quer captar gente, gente nova, gente boa, gente que quer decidir o que vai fazer e que pode encontrar aqui um bom caminho para a sua dedicação profissional. Ao nível dos recursos financeiros, é sabido o empenhamento em garantir que todo o dinheiro que chega ao nosso país e que não é mais do que aquele que chega a outros países, é um direito que tem que ser bem aproveitado e é algo que nós não podemos correr o risco de ter de devolver e, portanto, há um empenho total no aproveitamento integral e sem correções financeiras às verbas dos apoios diretos aos agricultores e há também um empenho muito grande em conseguir as contrapartidas nacionais necessárias para os cofinanciamentos do PRODER. Porque é preciso tornar o setor atrativo e é preciso mostrar às pessoas que há aqui uma área para crescimento e para a sua realização profissional, estamos também muito empenhados em tudo o que tem a ver com o próprio ordenamento do território e com a disponibilização de terra a valores razoáveis, a valores que sejam aceitáveis do ponto de vista de uma exploração agrícola. E essa é uma matéria na qual nós já estamos a trabalhar e com certeza que em colaboração com o Parlamento chegaremos a soluções boas, eficazes e promotoras de mais terra disponível para a agricultura. No que respeita a recursos humanos, também não creio dizer novidade nenhuma quando refletimos sobre a necessidade de continuar caminhos de mais qualificação das pessoas envolvidas na agricultura, de modernização, de inovação, de dar palco e espaço para a investigação científica, porque é daí que nós também vamos ganhar em competitividade e também em soluções que sejam ambientalmente mais sustentáveis. Segunda nota que queria deixar tem a ver com a necessidade que sentimos de dinamizar estruturas no sentido de caminhar para a concentração da produção. Também não é novidade esta reflexão. Se nós não conseguirmos ganhar escala, se não conseguirmos que as nossas associações, que já têm feito muito trabalho, se juntem, que os produtores se organizem em torno de produtos, em torno de setores, em torno de fileiras, se isso não for possível fazer, então dificilmente nós damos um salto qualitativo na nossa agricultura. Já temos bons exemplos, aliás, na agricultura diversificada que temos e com estruturas muito diversas, há sempre bons exemplos, exemplos inspiradores, e é nesses que nós temos que pegar para poder catapultar e chegar a outras áreas. Obviamente que nesta matéria também trabalharemos no que tem a ver com a cadeia de produção e de distribuição para que sejam encontradas soluções mais equilibradas do ponto de vista comercial e soluções que valorizem a origem Portugal. Hoje em dia nós vemos a Europa muito preocupada em promover os sabores da Europa, muito preocupada em explicar que o que se faz na Europa é bom, é feito com regras de segurança alimentar que não há noutra parte do mundo. E eu acho que é importante lembrarmos que o que se faz na Europa também é a valorização do que são as denominações de origem e do que são os produtos regionais. E, portanto, promover o que é europeu é promover o que é português e dentro do que é português é promover aquilo que são os nossos produtos diferenciados, e são muitos, e em relação aos quais nós temos de ter também uma estratégia de grande promoção e de apelo aos próprios portugueses que valorizem o que é bom e que sejam embaixadores de todos esses produtos, e portanto há aqui uma responsabilidade que é partilhada. Em terceiro lugar, e sobre isto teremos a oportunidade de falar mais à frente com certeza, no que respeita ao empenhamento a propósito da renegociação do futuro da PAC. Nessa matéria, enfim, o programa de governo é claro quanto a esse ponto. Nós vamos nos bater por uma distribuição equitativa dos apoios, por uma estabilidade dos instrumentos, nomeadamente no que diz respeito às cotas leiteiras, que para nós é fundamental, no que respeita a um futuro quadro de programa de desenvolvimento rural, aí a aposta é no sentido da simplificação e da adaptação à realidade do futuro quadro. E por fim, para terminar, e mais alguma coisa terei a oportunidade de dizer mais à frente, mas não queria exceder muito o tempo, queria deixar uma última nota que tem a ver com a forma como o Ministério se vê a si próprio. E o Ministério vê-se como um elemento facilitador do desenvolvimento da agricultura e do desenvolvimento rural. Nós sabemos da diversidade da agricultura em Portugal, mas sabemos que dentro de toda esta diversidade há pontos comuns que têm a ver com a resposta e com o papel que pode ser desempenhado pelo Ministério. E nesta área nós não temos dúvidas de que queremos ter um Ministério muito mais próximo e muito mais amigo do setor, um Ministério empenhado em simplificar a legislação, em comunicar de forma acessível, de forma que toda a gente compreenda, e em disponibilizar informação de maneira clara e atempada. E para isto também, e era importante deixar esta última nota, para nós não há produtores e setores de produção privilegiados, contando que se produza com qualidade, com respeito pela segurança alimentar e pelo ambiente, criando-se valor, todas as produções, na perspectiva do Ministério, são produções prioritárias e não há qualquer tipo de pré-entendimento no sentido de discriminar pontos em desfavor de outros. Nesta forma como o Ministério se vê, também é importante referir que contamos desenvolver uma cooperação muito estreita com as associações de agricultores, que estão próximas dos agricultores, que são capazes de resolver problemas com maior eficácia, e nesse sentido trabalharemos, aliás, também alicerçados em experiências dentro do próprio Ministério, mais antigas e algumas no passado muito recente, no sentido de definir claramente o que é que deve ser o Ministério a fazer e o que é que devem ser, porque farão melhor as associações de agricultores. Muito obrigada.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sra. Ministra. Vamos dar início à ronda por todos os grupos parlamentares. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o deputado Miguel Freitas, para o efeito em 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os senhores que estão estado, e desejar-lhes felicidades nos cargos que agora exercem. Creio que é muito importante para a agricultura portuguesa que, de facto, o vosso trabalho tenha resultados objetivos concretos e que possam, de facto, dar um contributo no sentido de melhorar a situação da agricultura portuguesa? Bom, temos um Ministério que agrega várias áreas. Creio que é uma enorme empreitada, mas é também uma grande oportunidade. Como disse a Sra. Ministra, é uma oportunidade de fazer integração de algumas matérias que julgo que são matérias importantes e, portanto, espero sinceramente que essa integração seja conseguida. Olhando para o programa de governo, sinceramente não vimos essa transversalidade. Isto é, manteve-se a ideia muito setorizada daquilo que eram as áreas que estão sobre a tutela do Ministério da Agricultura, do Ambiente, do Ordenamento do Mar e do Ordenamento do Território. A primeira questão que lhe gostava de colocar tem a ver com aquilo que é a pretensão do seu Ministério em matéria legislativa. Isto é, quais são as prioridades que a Sra. Ministra tem em termos legislativos nesta Casa. Porque referiu-se a duas matérias que julgo que são essenciais, o acesso à terra e as questões da concorrência, e eu creio que essas são duas matérias estruturais. Duas matérias estruturais. E, portanto, gostava de saber se a Sra. Ministra tem alguma pretensão de avançar para uma nova lei de solos e avançar para uma correção de alguns aspectos essenciais da lei da concorrência. E, portanto, são duas matérias estruturais que creio que não se resolvem com paliativos. Isto é, não se resolvem apenas com a ideia de um banco de terras ou com a ideia de uma melhor contratação ao nível das fileiras. É preciso agir intervindo do ponto de vista legislativo, melhorando aquilo que é a legislação que temos. Em segundo lugar, do ponto de vista instrumental. Portanto, a primeira questão é uma questão que tem a ver com as questões legislativas. A segunda questão tem a ver com as questões instrumentais. E em matéria das questões instrumentais, é evidente que a questão que surge sempre é se a Sra. Ministra está neste momento, tem condições de nos garantir que este ano vai existir PIDAC para a comparticipação efetiva do PRODER e qual é a meta que a Sra. Ministra pretende atingir no final deste ano em termos de execução do PRODER. E, portanto, a meta está em condições de nos garantir que essa comparticipação está neste momento já negociada em termos internos, já que neste Parlamento aprovámos no Orçamento uma norma extraordinária que permite exatamente este Ministério ter acesso a PIDAC para concretizar aquilo que são os seus objetivos nesta matéria. A segunda questão, ainda instrumental, tem a ver com o facto de haver agora uma oportunidade de fazer uma alteração do ponto de vista do PRODER. Há uma avaliação intercalar que está a decorrer, portanto está entregue em Bruxelas, e essa foi uma matéria que discutimos muito na última legislatura. E eu queria apenas e só saber se a ideia da Sra. Ministra é fazer uma grande alteração em termos do PRODER, como aliás era defendido pelos dois partidos que sustentam hoje o Governo, ou se a Sra. Ministra considera que aquilo que é necessário neste momento é, acima de tudo, dar estabilidade aos instrumentos e introduzir correções, ajustamentos, naquilo que são as medidas que existem, e mais do que isso, se há, em matéria, porque era outra matéria, porque o problema será sempre o mesmo, será o da comparticipação do PRODER. Essa é a questão essencial, foi sempre para nós a questão essencial. O PRODER tem um problema de comparticipação e se sobre essa matéria a Sra. Ministra também tem alguma ideia e, que nos possa trazer. Finalmente, ainda sobre o PRODER, eu gostava de saber se a Sra. Ministra está em condições, neste momento, de nos garantir que o projeto do Alqueva não vai sofrer nenhuma alteração naquilo que é o seu calendário. Isto é, se o calendário que está programado, do ponto de vista dessa grande obra para o Baixo Alentejo, se vai concretizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Ministra. Tem 5 minutos.
Muito obrigada, Muito obrigada, Sr. Deputado. Respondendo pela ordem tão organizada que colocou as questões, vou também seguir essa ordem. Em relação ao primeiro ponto, que diz respeito às matérias legislativas, eu concordo consigo quando diz que é preciso ir um bocadinho mais fundo para resolver alguns problemas. E, portanto, sim, o Ministério está a trabalhar no sentido de efetivamente criar uma bolsa de terras, mas que não se cria por nosso desejo. Cria-se por instrumentos legislativos que podem ser com intervenções mais ou menos profundas e com incentivos, sobretudo, mais ou menos profundos para que essa bolsa não passe o papel, ou melhor, passe o papel e seja uma efetiva realidade. E, portanto, estamos neste momento muito empenhados em encontrar as melhores respostas para uma lei de solos, para uma bolsa de terras, também para a questão dos baldios, que implicará um maior controlo e, porventura, também alguma revisão, mas nesta fase e em 5 semanas de governo, o que lhe posso dizer é que estamos a avaliar e que temos consciência de que é necessário alterar e vontade de alterar, e eu creio que isso passará também, seguramente, por uma colaboração estreita também com o Parlamento, dada a profundidade e a relevância das matérias. No que respeita à matéria da concorrência, como o Sr. Deputado sabe, como eu, há muitos aspectos nos quais nós não podemos mexer, têm a ver com a legislação comunitária, aos quais estamos vinculados, mas há outros onde podemos mexer e, com certeza, tudo o que estiver ao nosso alcance será melhorado. Todavia, eu creio que nessa matéria o objetivo principal do Governo nesta fase é garantir que temos uma autoridade da concorrência a funcionar bem. Coisa que nós não temos sentido em muitos setores e também em alguns aspectos que tocam em particular a estes setores de atividade e, portanto, para nós é essencial ter uma autoridade da concorrência forte, interventiva, e a verdade é que nos últimos tempos isso não se tem feito notar, sem excluir que possa haver ajustamentos de legislação, os que forem possíveis e que forem ajustados às necessidades. No que respeita às questões instrumentais e ao PRODER. Neste momento está no programa do Governo total empenho em alocar os tais 50 milhões de euros que infelizmente não ficaram logo no Orçamento de Estado, mas tiveram que ficar naquela cláusula que, apesar de tudo, nos dá margem para, enfim, reclamar ou para nos batermos por esses 50 milhões de euros, e é exatamente isso que estamos a fazer. Eu não lhe direi já que está assegurado, porque seria imprudente da minha parte, mas posso lhe dizer que estamos a trabalhar no caminho disso ser possível e que eu estou convencida de que vamos chegar lá. Estamos a trabalhar empenhadamente, quer dentro do Ministério, quer em articulação com o Ministério das Finanças e com os demais ministérios, para encontrar os valores necessários para compor esta comparticipação nacional, sendo certo que nós sabíamos à partida, enfim, os senhores sabem até melhor do que eu, embora nessa parte do orçamento as questões do PRODER sempre nos tocaram bastante, que os 103 milhões de euros não chegam para atingir os objetivos que nos propomos neste ano, como não chegarão qualquer coisa que seja menos do que 150 milhões de euros para o próximo ano. E, portanto, se quiser, no topo das minhas prioridades está encontrar os 50 milhões de euros para este ano e os 150 milhões de euros para o próximo ano. No que respeita às questões de mudar muito ou mudar pouco o PRODER, o tempo passou, o PRODER é um instrumento mau, é um instrumento mal desenhado, é um instrumento que trouxe muitas complicações e que teve parado muito tempo, precisamente devido à sua dificuldade. A verdade é que no último governo, o meu antecessor fez um trabalho importante no sentido de simplificar ao máximo e, dentro do quadro negativo que havia, conseguir agilizar o mais possível. E neste momento eu diria que o PRODER continua a ser mau porque nasceu torto, mas a verdade é que falta pouco tempo para o final e não vale a pena gastar energias a tentar fazer uma grande reformulação do PRODER. Vale a pena gastar energias a obter o dinheiro que falta da comparticipação nacional do PRODER. O que é que isto nos interessa para o futuro? Interessa como lição para para aquilo que não devemos fazer para um próximo PRODER. Um próximo Programa de Desenvolvimento Rural deve ser tudo menos aquilo que é este programa. E, portanto, se quiser, a experiência pelo menos serve para aprendermos com os erros e para no futuro conseguirmos desenhar um instrumento mais simples e muito mais ajustado à realidade e às necessidades do país. Para terminar, em relação à questão do Alqueva, é efetivamente uma grande preocupação que temos, porque entra em total linha com as dificuldades financeiras do país. Nós precisamos de 300 milhões de euros para concluir o investimento do Alqueva, no prazo que está combinado, que é fim de 2013. Nessa matéria estamos a avaliar e estamos a ver as condições em que é possível mantê-lo, e eu também seria imprudente se lhe dissesse que vamos manter tudo, porque de facto é muito dinheiro e o país tem muitíssimas dificuldades em muitas áreas e tem, como sabe, tão bem quanto eu, objetivos muito estritos para cumprir este ano e nos próximos anos. E, portanto, é uma preocupação, é um aspecto central para nós, que iremos acarinhar. Agora, não lhe posso dizer hoje, com toda a franqueza e honestidade, se vamos conseguir manter o calendário dos investimentos ou não. Estamos a avaliar e estamos a ver as possibilidades. Muito obrigada.
Do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Pedro Lenço.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, começava por os cumprimentar, desejando-lhes as maiores felicidades a todos e, simultaneamente, reafirmar-lhes que podem contar com a nossa colaboração total, leal, certos de que o nosso papel fiscalizador, que a Senhora Ministra tanto conhece, tão bem conhece, saberemos aplaudir o que é de aplaudir e propor alternativas quando eventualmente discordarmos. Por isso, desejamos as maiores felicidades e acreditamos que sim. Sr. Ministra, o seu discurso inicial é um discurso sério, é um discurso seguro, é um discurso realista, reconhecendo certamente as dificuldades financeiras, mas não deixando uma palavra de esperança aos agricultores e certo também aos pescadores. Julgo que é importante. Estão bem claras os objetivos que se pretendia atingir no programa de governo, designadamente o aumento de rendimento, que eu acho que é importante, porque quando se fala de que a agricultura está abandonada, isso tem a ver com o rendimento dos agricultores, sem dúvida nenhuma, e simultaneamente o aumento da produção nacional. Nas suas palavras, é possível distinguir, percebi claramente, inclusive tendo em atenção as respostas que deu ao Sr. Deputado Miguel Freitas, de que há aqui três preocupações. Há a gestão do dia-a-dia e dos projetos em andamento, em que Vossa Excelência pede rigor, transparência e eficiência. Há a condução do processo da PAC 2013 e, simultaneamente, o acréscimo de competitividade, caminhando para dar condições concorrenciais idênticas às dos nossos parceiros. Sr. Ministro, o tempo que disponho não é muito, por isso eu, provavelmente, aproveitando dois pontos que o Sr. Ministro aqui falou, eu ia-lhe fazer e ia-lhe pôr duas ou três perguntas. A primeira seria com uma certa curiosidade quando a Sra. Ministra falou nos sabores da Europa da segurança alimentar. Sra. Ministra, nós temos situações que são de um constrangimento que é preciso anular. Situações nacionais que, porventura, estão muito além das exigências que faz a comunidade. Vossa Excelência sabe isso e gostaríamos, por exemplo, eu dou-lhe aqui um exemplo, por exemplo, à falta de um quadro legal que não se permita venda direta ao consumidor final, aos restaurantes, pequenos retalhistas, produtos de origem vegetal. Apenas se permite isto em termos de produção animal, e mesmo isso são pequenas situações. Por outro lado, também sabe que a fiscalização, que as DOPs, etc., etc., tem sido bastante, eu quase diria, esquecido pelos governos portugueses. O segundo ponto que aqui tem é um ponto também que nos parece muito, muito importante, que é a renovação da nossa agricultura. Passa por uma aposta forte nos jovens agricultores. Basta recordar que nós temos cerca de 2,2% de jovens agricultores na agricultura, enquanto que a comunidade tem valores próximos dos 5% em termos médios. E eu a pergunta que lhe gostava de fazer, estes agricultores, não só pela sua juventude, mas ainda, e há que reforçar isto, indo um pouco ao encontro da sua, da sua afirmação, os mais conhecimentos, a mais-valia que trazem neste momento para a agricultura portuguesa. Não podemos esquecer que nos últimos anos houve uma transformação tremenda e isso tem de ser realizado através de maiores conhecimentos. Por isso julgamos, e a pergunta que lhe faço é: como é que pretende motivar o regresso dos jovens à terra? Já me deixou além uma abertura, mas eu gostava mais. Tenho ainda uma terceira pergunta que gostava de lhe fazer. Aliás, eu tive a oportunidade já de ler hoje de que a Sra. Ministra falou, devido à deficiente fiscalização nos anos 2007, 2008 e outros ainda seguintes, que estamos à espera dos resultados, Portugal neste momento já foi penalizado em 40 milhões, tem provavelmente uma nova penalização da ordem de 120 milhões e há outros anos que ainda não estão devidamente finalizados. Sabemos dos esforços que foram feitos pelo Ministro António Serrano, no sentido de poder atenuar estas situações, e gostava de lhe pôr esta pergunta, que me parece que é uma pergunta extremamente importante. As exigências da comunidade em relação ao parcelário, nomeadamente sob o ponto de vista técnico, são muito rigorosas. E se porventura não houver uma abertura da parte da comunidade no sentido de rever esses intervalos, nós só com o cadastro é que eventualmente conseguimos cumprir rigorosamente o que eles pedem. Provavelmente gostava que a Sra. Ministra, enfim, nos falasse sobre as possibilidades que temos, pelo menos em 2011, já não sermos penalizados e eles admitirem claramente um período de moratória em que eventualmente vamos mostrar que estamos a fazer um esforço no sentido de um maior rigor, mas que, de facto, num espaço tão curto é completamente impossível. Era isto, de facto, Sra. Ministra, que lhe pergunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Lins, pelas suas questões. Vou também, e pela disponibilidade para a colaboração, que eu acho que será sempre a nossa postura, e quando digo que é importante esta fiscalização, digo sentidamente, porque é isso que nos estimula a trabalhar mais e melhor, e portanto agradeço toda essa disponibilidade para os contributos que obviamente são muito necessários para o Ministério. No que respeita aos dois temas que trouxe, em relação àquilo que são os nossos sabores, os sabores portugueses, e dentro dos sabores portugueses, os alentejanos e os minhotos e os de cada uma das terras. Eu acho que nós aí temos um trabalho muito grande a desenvolver, porque num mundo globalizado, aquilo que é local ganha um valor e uma dimensão maior. E cabe-nos a nós proteger e promover aquilo que, no fundo, pertence não só ao nosso património físico, mas também ao nosso património imaterial. E, portanto, nessa matéria, sim, vamos ter muita atenção àquilo que já existe, àquilo que é excessivo, e quanto mais denominações de origem nós tivermos, mais por ela podemos puxar, sem ter aqui qualquer tipo de beliscamento daquilo que é o mercado interno. No que respeita aos jovens agricultores, de facto, quando se pergunta aos agricultores se os filhos ou se os sobrinhos ou se os filhos dos amigos vão para a agricultura e se eles os querem motivar para a agricultura e a resposta é negativa, as coisas estão todas ditas. Os pais querem o melhor para os seus filhos e quando não são capazes de os motivar e de lhes dizer há aqui um caminho bom, isso significa que alguma coisa está mal. E o que nós queremos é que gente que sempre trabalhou na agricultura possa continuar com muito melhores condições, mas também queremos que quem não tem terras, quem não tem passado na agricultura, quem não tem pais agricultores nem avós agricultores, possa vir para a agricultura, possa fazer sua formação, possa fazer os seus cursos e perceber que pode ser muito bom e muito positivo ter uma exploração agrícola e trabalhar nesse domínio. E, portanto, a questão das terras para nós é essencial e tem a ver com isto, porque há muitos jovens que se preparam na área da agricultura, mas depois não têm terras para trabalhar, e as terras são muito caras, e, portanto, se não são filhos de agricultores, ou se não têm terras na família, não podem trabalhar, e esse é um aspecto que eu acho que é importante ajudar a corrigir. E depois, o próprio PRODER dá-nos oportunidades para puxar pelos agricultores e essas medidas nós vamos ter muita atenção para que sejam totalmente executadas e eventualmente o mais possível enriquecidas para que haja disponibilidade financeira para os jovens agricultores. O futuro da PAC também traz oportunidades, é sempre um capítulo normalmente acarinhado e nós vamos tomar muita atenção a essa matéria. E concordo consigo, de facto, quando nós conseguimos trazer gente que venha enriquecer pela sua vitalidade e pela sua preparação à agricultura e que comece a fazer também agricultura de outra forma, seguindo os bons exemplos e melhorando os bons exemplos, nós podemos passar para outro patamar e subir alguns degraus. No que respeita à matéria das correções financeiras, eu devo dizer que faz parte, eu acho que ex aequo, do topo da prioridade do Ministério. Portanto, PRODER e correções financeiras foram duas matérias que nos ocuparam a todos nestas 5 semanas de Governo de forma muito intensa. Na última ida ao Conselho de Agricultura, que foi a semana passada, tivemos a oportunidade de manter conversas com a Comissão Europeia sobre esta matéria. E basicamente o que procurámos explicar foi que o trabalho está a ser feito. Eles conhecem-no, há uma colaboração muito estreita entre os serviços do Ministério e a Comissão Europeia, nós não estamos a fazer nada que a Comissão Europeia não tenha visto e não tenha validado e, portanto, o nosso trabalho está completamente alinhado com aquilo que são as exigências que são grandes da Comissão Europeia. Agora, é muito difícil para nós tentar passar por cima do passado, sobretudo quando a Comissão Europeia nos diz que aquilo que eu estou a fazer aqui hoje, a Comissão Europeia também faz junto do Parlamento Europeu na sua composição dedicada ao orçamento. E nessa composição do Parlamento Europeu, aquilo que é pedido à Comissão Europeia é que suspenda as ajudas a Portugal. A Portugal e a outros países, poucos, mas que suspenda as ajudas a Portugal porque Portugal não conseguiu cumprir com os seus controlos e não conseguiu ter um parcelário atualizado. O que é que nós estamos a fazer? Um plano de grande intensidade, um plano que eu diria que é de emergência e por isso mobiliza todas as associações de agricultores e mobiliza também todas as estruturas do Ministério através das suas direções regionais e temos neste momento calendários com metas muito estritas até ao final do ano. Vai haver uma avaliação em outubro e aquilo que foi a nossa mensagem para a Comissão é que esperamos em outubro poder conseguir demonstrar que o que estava desenhado de plano no papel existe na prática e eles poderem vir cá e ver como houve uma evolução e como de facto o 1 milhão e 600 mil parcelas que estão a ser revistas tem um avanço grande. É um trabalho muito grande, é um trabalho muito exigente, é um trabalho difícil, todos têm consciência das dificuldades. Eu ontem fui ver uma sala de parcelário na Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Val do Tejo. Há salas espalhadas por todo o país, quer ao nível das direções regionais, quer ao nível das associações de agricultores. Há cerca de 500 pessoas envolvidas neste trabalho. E aquilo que vos posso dizer é que há um acompanhamento da nossa parte dos gabinetes ministeriais, nomeadamente do Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Agricultura, há um acompanhamento diário e um ponto de situação semanal quanto a esta matéria, para verem como isto é, de facto, uma matéria que nos preocupa largamente e em relação à qual nós temos todo o empenho e todo o controle possível. Quanto à questão que perguntou sobre se é possível obter uma moratória, aquilo que nós ouvimos da Comissão foi uma abertura para demonstração de que os valores propostos de correções financeiras, e neste momento está um valor de 121 milhões de euros em fase de conciliação, pode ser menor porque nós conseguimos demonstrar que o erro não foi tão grande, depende de conseguirmos demonstrar isso ou não, portanto depende da realidade, nós não a podemos fabricar, ou conseguimos ou não conseguimos, e se conseguirmos talvez possamos baixar um bocado esse valor, e depois haverá flexibilidade para pagar em prestações como estão a ser pagos os 45 milhões de euros da multa que já está a ser corrigida. Perdão das dívidas para trás, eu, com toda a franqueza, dir-vos-ei que é muito difícil ou mesmo impossível. Portanto, o nosso trabalho é fazer com que daqui para a frente não haja mais correções financeiras. Pelo tempo.
Muito obrigado, Sra. Ministra. O Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Sejam bem-vindos. Em nome do CDS, queria felicitá-la a si e aos seus secretários de Estado, desejar-lhes os maiores sucessos em termos pessoais e políticos, porque os sucessos que o Ministério e a Secretaria de Estado obtiverem será seguramente o sucesso do país nesta área que vem precisa. A Sra. Ministra iniciou funções dizendo que de agricultura entendia muito pouco. Ao fim de algum tempo, estamos aqui nesta primeira audição, e não se nota, devo dizer que não se nota, Sra. Ministra. Provavelmente sabemos que a Sra. Ministra é uma pessoa dedicada às causas que abraça, está acompanhada de excelentes secretários de Estado, que não posso deixar de referir, e obviamente que isso dará uma esperança redobrada aos portugueses. E eu digo aos portugueses porque se a agricultura e a floresta representam mais de 80% do território nacional, o ambiente completa os outros 20% e, portanto, a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado têm tutela na área total do território e, obviamente, que isso é complexo, mas é simultaneamente um desafio e é uma esperança para os portugueses. E se há setor onde o desemprego não tem aumentado, é realmente a agricultura e as florestas. Aqui não há aumento de desemprego, há até criação líquida de emprego. E a aposta que a Sra. Ministra aqui nos disse de apostar nos jovens e nos jovens para a agricultura e para a silvicultura, obviamente que é uma clara aposta naquilo que é o desenvolvimento também na criação de emprego. Se uma aposta grande deste governo é a prioridade imediata no setor da agricultura nacional e na agroindústria para a criação de riqueza, criação de produção nacional, que é para autoabastecimento, que é para exportação, obviamente também não podemos deixar de realçar aquilo que é a criação líquida de emprego, que obviamente representa estes setores. Sra. Ministra, é relativamente mais fácil para mim já estar a fazer as perguntas, depois de ter assistido quer à sua exposição inicial, quer às questões que foram colocadas já por diferentes grupos parlamentares, e saúdo aqui até, em particular, a intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista, que de uma forma correta colocou aqui as questões e eu acho que começamos a estar aqui num bom registro. O registro primeiro da parte da Sra. Ministra de não culpabilizar o passado, mas dar uma esperança para o futuro, é essa a mensagem que aqui nos deixou ficar, ao dizer que vai permanecer um diálogo constante e permanente com as associações, que o Ministério pretende é ser um instrumento facilitador e amigo do setor. Obviamente que é uma esperança para os agricultores portugueses e para a silvicultura, e por isso aquela mensagem que há bocadinho foi deixada pelo Miguel Freitas do Partido Socialista é obviamente um bom registro que eu não posso deixar de salientar. Mas eu gostava de deixar ficar aqui, apesar de tudo, duas ou três questões, embora relacionada com algumas das matérias que a Sra. Ministra aqui já nos referiu. A primeira delas tem a ver com a questão das prioridades imediatas do Ministério. E referiu, Vossa Excelência, que era a questão de evitar o pagamento de multas e, portanto, dinheiro que terá que ser, entre aspas, devolvido à União Europeia. E a segunda questão é de conseguir verbas suficientes para que se possa implementar o PRODER no corrente ano. E fico esperançado já para o próximo ano, porque o Sr. Ministro anunciou aqui que no próximo ano o Orçamento de Estado não aceitará menos de 150 milhões de euros, e isso é realmente uma boa informação. Mas dizia eu, relativamente às questões quer de evitar o pagamento e as correções que estão em vigor, prende-se muito com aquilo que é a questão do parcelário. O Sr. Ministro ontem visitou uma sala de parcelário, como aqui já nos disse. Seria possível sabermos se até ao final do ano nós teremos concluído esta questão do parcelário agrícola, de forma a que não haja, pelo menos já em 2011, qualquer tipo de pagamento de multas à União Europeia. A segunda questão que eu gostaria de lhe deixar ficar, Sra. Ministra, tem a ver com aquilo que aqui nos anunciou do funcionamento da cadeia alimentar. Nós temos algumas questões que funcionam bastante bem, nomeadamente a agroindústria. A nossa agroindústria está muito ligada à produção e aí funciona muito bem. É muito raro acontecer importação para a agroindústria, quando ainda há a produção nacional para ser transformada, mas já não se passa da mesma forma no que diz respeito à distribuição. E eu gostaria de saber se a Sra. Ministra, primeiro, já tem algum diálogo com a distribuição no sentido de sensibilização não só dos consumidores, mas sobretudo da distribuição, relativamente àquilo que é a remuneração da produção nacional no que diz respeito à parte agrícola, à parte de pesca e à parte florestal. E segundo, se além dessas eventuais aproximações em termos de concertação, eu poderia dizer aqui económica, se existe também já da parte do Ministério alguma ideia para a produção legislativa que possa permitir aqui esta questão, obviamente sempre bastante dificultada pelas questões da legislação comunitária, mas apesar de tudo parece ser necessária. Eu, por esta primeira intervenção, ficava por aqui, reforçando os votos de muito sucesso para o Ministério. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sra. Ministra, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Abel Batista, e muito obrigada pelas palavras de ânimo. E já agora, para voltar a essa questão desta primeira fase, eu gostaria muito de lhe dizer que já tenho os 150 milhões de euros para o próximo ano, mas infelizmente não o posso fazer e, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que vou-me bater para termos os 150 milhões de euros para o próximo ano. E espero que isso seja alcançado e acho possível que isso venha a ser alcançado, mas infelizmente não posso dar essa garantia. Sou pena de estar a extravasar as minhas funções. Em relação às questões que coloca, e já agora volto a uma primeira que colocou, que o Sr. Deputado Abel Batista também tinha, o Sr. Deputado Miguel Freitas também tinha colocado, e eu na resposta acabei por passar. Isso tem a ver com a ligação entre agricultura e ambiente. O Sr. Deputado Abel Batista referiu e bem que, de facto, quando olhamos para o território e quando falamos no país, estamos a falar de agricultura, estamos a falar de florestas e estamos a falar de ambiente. A superfície agroflorestal corresponde a 3/4 do país. A agricultura é o principal utilizador da água. A água é um grande tema no ambiente, mas, na verdade, a água é um grande tema transversal a todo o Ministério e interessa muitíssimo a agricultura. 60% da água disponível em Portugal é consumida pela agricultura. As atividades agroflorestais dão um contributo imprescindível e incontornável para a biodiversidade e para o sequestro de carbono. Enfim, as pastagens são pastagens permanentes, é o melhor instrumento que nós temos para o sequestro do carbono e, portanto, só por isto nós vemos que há caminho e terreno muito fértil para a ligação entre as duas áreas. O trabalho que nós estamos a fazer, que tem